Mirandola, Vila Morena.
Histórias de Abril. Testemunhos na primeira pessoa de quem viveu a Revolução. Histórias de Abril.
Daniel Ribeiro é jornalista. Já trabalhou no jornal Expresso, foi correspondente em Paris da rádio pública portuguesa Antena 1 e até já dirigiu a Rádio Alfa. Agora, Daniel vive em Portugal e aceitou contar-nos a sua história de Abril, o seu 25 de Abril de 1974. Naquela altura, Daniel Ribeiro era estudante em Coimbra e morava numa residência estudantil chamada República. Na noite de 24 para 25 de Abril, ele foi acordado por um colega, um pouco boémio e muito festeiro, que lhe anunciou que uma revolução estava a acontecer. Daniel Ribeiro não acreditou, até que esse mesmo colega lhe trouxe um rádio onde o movimento das Forças Armadas estava a alertar os portugueses sobre a revolução em curso. Aqui fica a história de Abril do jornalista Daniel Ribeiro.
O Daniel Ribeiro é uma pessoa, beirão, da Beira Alta, que estudou em Coimbra, que gosta muito de Portugal e também gosta da França. Vivi aí muitos anos, fui diretor da Rádio Alfa e sou jornalista e estou, digamos, continuo no ativo, embora esteja a viver em Portugal, um país do qual gosto muito, repito. Durante essa noite, mais precisamente, 24 para 25 de Abril, quando aconteceu o golpe de Estado, depois foi chamado Revolução dos Cravos, estava numa casa de estudantes, o que se chama uma república, em Coimbra. Eu estava numa república que era de esquerda. E eu era de esquerda, quer dizer, eu era sobretudo contra o regime da ditadura, contra a guerra colonial, contra o elitismo no acesso ao ensino em Portugal, designadamente aos liceus e às universidades, só estudavam as pessoas que tinham mais meios financeiros, que eram tinham origem em famílias que podiam levá-los a estudar, e, portanto, eu era contra o fascismo, a ditadura, e, sobretudo, também contra a guerra colonial. E, então, estava a dormir, de 24 para 25, e na minha república havia alguns, como em todas as repúblicas, havia alguns colegas, camaradas, que passavam as noites sem dormir, a ver copos, era a história um bocado boémia de Coimbra. E então foi um desses que passava as noites sem dormir, que sabia que vivia no resto do chão, eu vivia no último andar da nossa casa de estudantes, e então foi um desses, que era um dos mais boémios da nossa república, que me veio avisar e bateu-me à porta, avisar-me de que estava em curso uma revolução em Portugal. Eu não quis acreditar nele, mandei-o passear, e ele trouxe-me um rádio a pilhas e pôs-me à porta do quarto, porque nessa altura nas repúblicas, em Coimbra era tradição os quartos não estarem fechados à chave, quer dizer, todas as pessoas podiam entrar em qualquer parte do alojamento sem terem necessidade de chave. E então eu pus-me um rádio em que eu ouvi pela primeira vez o movimento da MFA e aqueles anúncios todos da Revolução. É evidente, não dormi mais e fiquei muito contente porque eu primeiro não percebi muito bem o que estava para acontecer, mas depois fiquei muito contente porque eu, evidentemente, era pela democracia e era por aquilo que eu já disse, contra o fascismo, contra a guerra colonial e contra o elitismo no ensino. Enquanto um homem viver, deve sempre ter esperança em ser feliz. Quer dizer, eu penso que tudo isto é um bocadinho bucólico e idealista, mas eu defendo isso, defendo que as pessoas devem continuar a ter esperança em ser feliz. Eu penso que o 25 de Abril foi um momento importantíssimo de felicidade para mim, veio revelar importante para Portugal, porque permitiu a adesão de Portugal a uns certos padrões da Europa, da vida na Europa, da democracia. Os ideais de Abril continuam vivos, porque, como disse, a questão é sobretudo individual. Todas as pessoas têm e devem, acho eu, aspirar a uma vida melhor e mais feliz, e, portanto, os ideais de Abril, na minha opinião, continuam vivos.
Histórias de Abril. Ouça uma história todos os dias no Alfa 1013. Histórias de Abril.
Mulheres do meu país, deu-nos Abril o gesto e a palavra. fala de nós por dentro da raiz. Mulheres, quebramos as grandes barricadas, dizendo igualdade a quem ouvir nos quis. E assim continuamos, de mão dadas, o povo somos, mulheres do meu país. Maria Teresa Horta, poema Mulheres do Meu País, na obra Mulheres de Abril. A canção Tanto Mar, consagrada na música popular brasileira, foi lançada em 1978 por Chico Buarque no seu álbum homónimo. Tanto Mar foi escrita originalmente em 1975, poucos momentos após a Revolução dos Cravos e na altura da ditadura militar brasileira, sofrendo censura e sendo só lançada depois em 1978, com o processo histórico do 25 de Abril de 74 completamente encerrado. O título remete a dois dos principais temas do imaginário português, o mar e a saudade. Após a unificação nacional, entre os séculos XII e XIV, os portugueses foram capazes de realizar as grandes navegações e criar colónias nas Américas, África, Ásia, Índia e China, nomeadamente. Ao longo dos séculos, Portugal viu depois o seu império afundar e foi obrigado a abandonar, pouco a pouco, as suas colónias. A consequência dessa transformação política, no imaginário popular português, foi a transformação do sentimento de orgulho nacional em saudade. Os versos da música Tanto Mar remetem para isso, falam da saudade e, ao mesmo tempo, da esperança. Tanto Mar afirma que, em todo caso, a vida é um jardim e que uma semente colocada em terra qualquer sempre pode florescer. Foi exatamente o que aconteceu no dia 25 de abril de 1974. Em Portugal, em plena ditadura, floriu um cravo vermelho. E o resto é história. Vamos agora ouvir Tanto Mar, do Chico Buarque.
Foi bonita a festa, pá. Fiquei contente, ainda guardo renitente um velho cravo para mim. Já murcharam tua festa, pá, mas certamente esqueceram uma semente em algum canto de jardim. Sei que há léguas a nos separar. Tanto mar, sei também quanto é preciso, pá, navegar, navegar. Canta primavera, pá, cá estou carente, manda novamente algum cheirinho de alecrim. Manda novamente algum cheirinho de alecrim. Canta primavera, pá, cá estou carente, manda novamente algum cheirinho de alecrim.